Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita com aquele lindo cafezão. Agora eu exagerei, cara, a caneca tá cheia. Bom dia, eu me chamo André Burgos, todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo, fazendo a consultoria gratuita de 8 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, já há alguns anos, trazendo uma enxurrada de conteúdo, conhecimento, com o simples e único objetivo de te ajudar a resolver aquele problema, superar aquele obstáculo que você não sabe como superar, como resolver, que vai te levar ao emagrecimento definitivo, à melhoria da relação com a comida, uma boa gestão emocional, controlando a ansiedade e compulsão, como você já deve ter visto depoimentos de alunos que eu trouxe aqui para a gente fazer lives, inclusive. Alunos que saíram da obesidade e acabaram com o efeito sanfona, que eu já trouxe aqui para fazer lives, inclusive vocês vão ver um depoimento hoje aqui. Controlar 100% na saúde metabólica, revertendo o diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, como você provavelmente já viu depoimentos de alunos meus aqui que decidiram se salvar, entraram no programa protagonista sem dietas nem remédios e tiveram uma vida transformada. Mas antes, eles decidiram se salvar. André, que bacana, como funciona a consultoria gratuita? Olha só, todo dia de segunda a sexta-feira eu estou aqui ao vivo. E para participar é muito simples. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui no meu perfil do Instagram, olha só, arroba André Burgos. Se você estiver no YouTube ou no podcast, você já pode vir aqui, começa a me seguir. Se você está no Instagram, recebeu o link de alguém, caiu de paraquedas e ainda não me segue, você pode vir aqui e começar a seguir. Quando seguir, toca aqui na minha foto, olha só. Aí você vai para os meus stories. Aí tem um monte de perguntinha aqui. Aproveita para ver, porque talvez várias dessas perguntas também sejam uma dúvida sua. Só que você vai passando, vai vendo e vai chegar aqui, ó, numa caixinha de perguntas como essa. Basta você ter um pouquinho de boa vontade para chegar aqui, toca na caixinha de perguntas e coloca a sua pergunta. Eu escolho uma dessas perguntas para trazer para cá, para a gente fazer a consultoria gratuita. Eu escolho uma, aquela que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível. E olha só, tem várias aqui, várias perguntinhas. Aqui eu escolhi para a gente bater um papo hoje. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Comer só frutas, carnes e raízes, batendo meta proteica, não precisa contar carboidratos e calorias? Bora falar sobre isso. Essa é a consultoria gratuita de número 289. Ou seja, tem pelo menos aqui 289 horas de conteúdo gratuito, com artigos, evidências, depoimentos, protocolos. Inclusive hoje eu vou mostrar alguns artigos e provar como não precisa contar calorias nem contar carboidratos para emagrecer, se você quer recuperar a saúde. Mas antes, deixa eu tocar a... Bacana, bom ver vocês por aqui. Como vocês estão? Se você estiver caindo de paraquedas, coloca aqui seu nome e a cidade de onde está falando, me deixa saber que cada vez mais tem vindo pessoas, inclusive de fora do Brasil. Frequentemente tem pessoas, tem alunos do protagonista aqui também, lá de Portugal, da Espanha. E frequentemente a gente está chegando lá em Portugal, as pessoas estão compartilhando boa informação, porque Portugal, sim, mais da metade da população brasileira, eu tenho recebido essa notícia, também está brigando com a balança. Não é natural engordar. O mundo está cada vez mais gordo e doente. Eu fui obeso, você me acompanha aqui sabe. Há mais de 10 anos eu saí da obesidade, venho mantendo peso e ajudando muita gente a também se salvar. Então, se você estiver caindo de paraquedas aqui, me avisa, me escreve aqui nos comentários qual cidade você está. E se você já acompanha aqui há mais tempo também, cumprimenta aqui. Grande Valmir, nosso embaixador. Valmir é aluno do protagonista, assinante e membro aqui do YouTube, apoia nosso trabalho, valoriza, sempre presente. Maria Rejane Melo também, assinante e membro. Olha só, a estrelinha aqui no nome já dá carimbada, né? Eu apoio o trabalho do André, valorizo, tenho acesso aos materiais exclusivos para assinantes. Sim, na área de membros tem aqui cursos pelo valor simbólico. Inclusive curso da dieta carnívora e como secar e desinchar rápido, blindagem emocional no emagrecimento e por aí vai. Carla. Carla também lá do protagonista, marcando presença nas mentorias também, né, Carla? Bom dia. Olha a Priscila. Priscila é brasileira, mas mora na Espanha também no protagonista. Frequentemente ela chega lá nas mentorias, mesmo com 4 horas na nossa frente, de meia-noite, 1 da manhã, ela tá lá, provando que quem quer se esforça e faz o que precisa fazer para ser feito, né? Bom, Priscila, bom dia, Priscila. Aprenda com um dog. Felipe, bom dia. Francinete também, lá do protagonista, Francinete, sempre presente, bom dia. Andressa Emerly, assinante membro aqui do YouTube, aqui, ó. Bom dia, Vanessa. Olha só, bom dia, André. Estou sumida da mentoria porque agora estamos 5 horas de diferença, eu entendo, tá? Para quem é aluno do protagonista, ganha como brinde as mentorias que eu converso com todos os alunos que querem esse acompanhamento toda semana, toda terça-feira, e é de 8 da noite. Só que a Priscila está 5 horas na frente, então começa bem tarde, né? 1 da manhã. Tudo bem, Priscila. Mas quero te contar que perdi 2 quilos na semana carnívora. Que venha a semana cetogênica. Olha aí, a gente está fazendo esse movimento aí atendendo a pedidos, tá? A gente já fez o jejum de 5 dias aqui, 3 vezes. Há 2 semanas a gente fez um desafio de 5 dias na carnívora e atendendo a pedidos aqui ao vivo, publicamente, e na próxima segunda, 22, a gente vai começar um desafio de cetogênica. Bora lá, fica ligado aqui. Domênica! Domênica, também é aluna do protagonista e assinante membro aqui. Domênica, eu vou responder seu WhatsApp, tá? Hoje. A Domênica também, aluna do protagonista e assinante membro aqui. Marilei, também bom dia, aluna lá do protagonista. Lia, bom dia. Lia, aluna do protagonista, assinante membro aqui do YouTube. Ariane, assinante membro do Instagram, né? No Instagram eu não consigo ver aqui, né? Na estrelinha de quem é membro do YouTube é mais fácil, né? Tem muitos assinantes membros aqui do Instagram, mas eu não consigo identificar pelo nome aqui. A Elade, também assinante membro do YouTube, sempre presente aqui. Luciano Rocha, também assinante membro, apoia nosso trabalho. Sempre presente. Rafaela também aqui, ó. Bom dia, Rafaela, assinante membro, apoia nosso trabalho. Egila Canuto, aluna do protagonista. Bom dia. Celina, aluna do protagonista. Bom dia, Celina. Olha só. Marlene da Silva. Bom dia, André. Você sabe se labirintite tem alguma coisa a ver com a alimentação? Meu marido tem crises. Pode ter forte relação, tá? Muita relação. Muita. O sufixo labirintite, o sufixo it já fala inflamação, né, do labirinto, e a alimentação influencia muito, tá? Manu, aluna do protagonista, também sempre presente, né, Manu? Bom dia. Meire, bom dia. Qual será o próximo desafio? Acabei de falar, vai ser a próxima semana a gente vai passar na cetogênica aqui, uma semana de cetogênica, tá? E assim como a gente tem feito, vou trazer uma enxurrada aqui de artigos para a gente comentar, para iluminar o seu caminho. Thaís, bom dia. M. Tereza Magalhães, bom dia. Cristiane Martins, bom dia. Cristiane, assinante membro aqui. Apoia e valoriza nosso trabalho no YouTube. Luciana Frari, bom dia. Ítala, também sempre presente. Bom dia, Ítala. Capitão América, corre comigo. Salve. Capitão América, bom dia. Seja bem-vindo, Capitão América. Bora lá. A gente vai começar. A pergunta que eu decidi, que eu escolhi, deixa eu só tirar aqui, pra gente fazer a consultoria de hoje, foi essa aqui, olha só. Deixa eu achar aqui de novo no Instagram. Woman Volmaden. Cadê? Olha aqui. Ah, comer só frutas, carnes e raízes, batendo meta proteica, não precisa contar carboidrato e calorias? Bora lá falar sobre isso. O título dessa consultoria gratuita é justamente esse: Pare de contar calorias e carboidratos. Nereu Gressler, assinante membro aqui do YouTube, também apoia nosso trabalho, valoriza. Marlene, bom dia. Obrigado, André, você é um anjo. Obrigado. Patrícia também, olha só, assinante membro aqui. Bom dia, família. Como é bom, né, a gente juntar esse movimento, criar esse movimento e estar junto de pessoas que querem também envelhecer com saúde, ter uma boa saúde, boa relação com a alimentação, boa saúde emocional, metabólica, tudo está diretamente ligado. Não é só o que comer e o que evitar, né? Você que acompanha a gente aqui há mais tempo sabe, vai muito além. Quando a gente se junta com as pessoas adequadas, tudo flui naturalmente. Márcia Martins fala de Niterói. Bom dia, Márcia. Bora lá, a gente vai começar. Se segura na cadeira também, que tem um depoimento aqui que vai te surpreender. Porque o título é intrigante, né? Pare de contar calorias e carboidratos, principalmente se você precisa emagrecer. E tem um depoimento aqui que eu recebi recentemente de um aluno lá do protagonista que emagreceu mais de 30 quilos. E ele é mais uma prova, mais uma, não é uma única, é mais uma prova de que você não precisa comer pouco ou contar calorias para emagrecer. Muito menos contar carboidratos, tá? A gente prova isso aqui diariamente trazendo a evidência científica, trazendo os depoimentos, tá? Então, bora lá. Antes da gente começar, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Se você vê benefício, se você já teve algum benefício, se você de alguma forma quer colaborar com esse trabalho para divulgar boa informação, como o Simples funciona bem, quantas pessoas não podem se salvar, sair da obesidade, tratar o diabetes, o pré-diabetes, a hipertensão, estetose hepática, controlar transtorno de ansiedade, compulsão, como a gente tem muito conteúdo aqui gratuito. Então, muitas pessoas deixam de se salvar, de melhorar o estilo de vida, envelhecer com saúde, melhorar a qualidade de vida, porque não tem acesso a esse conteúdo. Então, se de alguma forma você quer ajudar a divulgar esse trabalho, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, você pode copiar o link aqui acima ou tocar no botão de compartilhar e mandar pelo WhatsApp, Telegram, e-mail, SMS, não sei, compartilha. Se você estiver no Instagram, você pode aqui do lado direito embaixo tocar no aviãozinho, vai abrir sua janela de contatos, você marca as pessoas e compartilha. É só isso. Márcia perguntou: então, tô no peso, posso aderir a low carb e não comer amido? Márcia, a low carb não é para emagrecer. Low carb é sobre comer comida de verdade, logo não tem contraindicação. Ok? Emagrecimento. Para quem tem sobrepeso, o emagrecimento acontece naturalmente e eu vou te provar aqui. Porque as pessoas que lucram com a doença, com a obesidade, sobrepeso, não querem que você saiba disso. E eu vou revelar aqui vários estudos e um depoimento de um aluno. Então, emagrecimento eu entendo. Eu fui obeso, tá? Eu fui obeso, tinha vergonha do meu corpo, tinha baixa autoestima, baixa autoconfiança, gastava uma fortuna com remédios, decidi sair da obesidade. Emagreci 36 quilos em 6 meses e sei como dói. Para quem tem sobrepeso, você não quer emagrecer. Você quer se sentir como uma pessoa mais magra se sente, com mais autoconfiança, autoestima, orgulho do corpo, sem vergonha, autoconfiança. Eu sei como é isso, eu fui obeso, tá? E aí a gente fala muito do emagrecimento com low carb, cetogênica, com comida de verdade, porque a dor maior das pessoas é essa, né? Querer emagrecer. Mas a low carb, ela vem se popularizando por conta disso, mas ela não é para emagrecer, entende? Low cetogênica não é para emagrecer, porque são abordagens nutricionais que a espécie humana sempre teve ao longo de milhões de anos da história evolutiva, sem engordar, sem diabetes, sem hipertensão, sem ansiedade, sem compulsão, sem gordura no fígado e por aí vai. Então, para quem segue uma dieta flexível, aumenta muito as chances de engordar e adoecer. Então, quando você limpa a alimentação, começa a comer mais comida de verdade, isso é low carb. Entende? O total de carboidratos diminui só pelo fato de você melhorar a qualidade da alimentação. Isso é low carb, tá? Low carb pode banana? Pode. Consumir banana ou não vai depender de outras questões. Tá bom? Marilei, estou indo trabalhar, vou olhar mais tarde. Tudo bem, Marilei. Valdira, bom dia a todos. Andressa, bom dia. Bora lá. Então compartilha, tá? Deixa eu trazer aqui alguns pontos. A pergunta do colega, deixa eu só ajustar aqui as anotações, tá? Porque é um tema intrigante, eu entendo. Durante anos, a gente ouve. Ó, no início dos anos 1900, nossos avós e bisavós faziam duas refeições por dia: sem diabetes, sem hipertensão, sem sobrepeso, sem obesidade, sem doenças inflamatórias. Tá, tinha um estilo de vida totalmente diferente e uma qualidade de alimentação muito diferente. No final dos anos 70, começo dos anos 80, tentaram incriminar a gordura da dieta. Até hoje, todos os estudos que foram feitos para provar que a gordura saturada fazia mal, ou provaram, que a gente já trouxe aqui, que a gordura saturada era protetora ou neutra. Então, os Estados Unidos adotou uma recomendação para evitar o consumo de gordura saturada. A indústria viu uma oportunidade para criar, entre aspas, alternativas saudáveis. E dos anos 80 para cá, a gente vem, como espécie humana, se alimentando muito diferente. Nunca estivemos tão gordos e tão doentes como estamos agora. As crianças estão crescendo assim. Nenhum povo caçador-coletor que vive na natureza com seus hábitos naturais, povos indígenas que não têm contato com industrializados, não têm sobrepeso, não têm obesidade, não têm doenças inflamatórias, não têm diabetes, hipertensão. Entende? É muito simples. Tá? Então, quando a gente fala em contar calorias, contar carboidratos, eu entendo, porque ao longo do tempo vem dizendo para você que comer de tudo um pouco é saudável e é sensato. E isso vem adoecendo e engordando as pessoas. E criam formas de burocratizar, para colocar medo na cabeça das pessoas. Minha avó brigava comigo: menino, não come agora, senão você não vai almoçar. Menino, não come agora, senão você não janta. Só que hoje empurram goela abaixo comida o tempo todo, na criançada, nos adolescentes. E as crianças e adultos estão ficando cada vez mais gordinhas e doentes, melhorando a qualidade da alimentação, piorando o estilo de vida, piorando a relação com a alimentação, piorando a relação emocional com a comida. Porque a comida industrializada, ela é viciante, ela influencia nos hábitos de pensamento, na questão emocional. Comer para se acalmar, comer para isso, para aquilo, porque tá feliz, come, tá triste, come. Cara, isso é bizarro, né? E acaba adoecendo as pessoas. Então, para tentar justificar o comer de tudo um pouco e emagrecer, burocratizaram a pirâmide alimentar que norteia as diretrizes nutricionais da atualidade. Ela foi criada na década de 90. Ela vai na contramão do que a espécie humana sempre fez do ponto de vista nutricional. Na base da pirâmide alimentar tem macarrão, farinha, pão e cereais. Ou seja, quando o homem começou a ter esse grupo de alimentar na base nutricional. Entende? É muito recente. A base alimentar da espécie humana sempre foi, quando a gente volta de hoje para 2 milhões e meio de anos, sempre foi a base alimentar carne, proteína animal, ovos e vegetais quando encontrava, frutas sazonais da estação, vegetais quando se encontrava. Tá, os vegetais sempre foram complemento, não a base. Nenhum povo caçador-coletor, por exemplo, prosperou sem carne, nenhum, absolutamente nenhum. Tá? Então a gente precisa ter isso na base, e a gente vê na mídia o contrário: evita carne, evita gordura saturada, cuidado com ovos. Era justamente o que é a base alimentar da nossa história evolutiva que traz a saúde. E te fazem acreditar que o cereal matinal, a bolachinha, o biscoito é ok. É só olhar como está a saúde da população. E aí criam formas para tentar te fazer acreditar que comer de tudo um pouco é ok desde que você conte calorias, se exercite muito. Ora, eu vou te mostrar aqui estudos controlados em seres humanos mostrando como funciona de fato. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Porque, ora, se nossos avós e bisavós faziam duas refeições por dia, em média, um adulto, lá no início dos anos 1900, até a Segunda Guerra Mundial, até a década de 30, 40, era em média duas refeições por dia, sem sobrepeso, sem obesidade. Ora, será que eles viviam tristes e com fome o tempo todo? Não, porque a qualidade da alimentação era diferente. Então, hoje, quando você come de tudo um pouco, principalmente quando toma um café da manhã com mais carboidratos, você tem mais fome. Pico de glicemia, depois a glicose baixa mais na frente, e aí vem a hipoglicemia, vem a vontade de comer. E aí você entra num ciclo vicioso que alimenta uma indústria que lucra com essa comilança. E aí você piora a saúde, piora a imunidade, aumenta a inflamação, remédio. E entra nesse ciclo vicioso. Nossos avós dificilmente passaram por isso, porque tinham uma alimentação muito diferente. Duas refeições, mais proteica, com qualidade melhor. Melhor razão proteína e energia. Exatamente o que a gente mostra aqui. O mais simples é o que funciona melhor. Então, quando você segue as diretrizes hoje, comer de tudo um pouco, sente muita fome. E as pessoas vêm engordando. E olha só, quando a gente fala em emagrecimento, eu falo muito isso aqui. Quer emagrecer? Não é para passar fome. Frequentemente chega uma pergunta aqui, né? André, eu estou fazendo low carb há 4 meses, mas sinto muita fome. Olha, a alimentação está errada. Não é para sentir fome. Principalmente se você quer emagrecer. Principalmente se quer emagrecer. Não é para comer pouco nem passar fome. E deixa eu te provar isso aqui agora. Olha só. Veja que forte isso aqui. É poderoso. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu procurar aqui a tela, tá? Pronto. Tá aqui no YouTube. Deixa eu procurar aqui. No Instagram. Olha só. Tem uma revisão na literatura que analisou dietas para emagrecimento, com dietas para obesos, de 1931 a 1999. 68 anos de estudos publicados para emagrecimento. O que é que o estudo constatou? Que só 15%, olha aqui, 15% das pessoas que fazem dieta contando calorias conseguem sustentar por até um ano. 85% das pessoas que contam calorias, fazem dieta contando calorias para emagrecer, elas fracassam em até um ano. Porque a crença é: fecha a boca, coma pouco e se exercite muito. Olha só, mais de 60 anos de estudos aqui mostram que 85% das pessoas fracassam quando fazem isso. Porque comer de tudo um pouco e contar calorias vem se provando não ser o ideal. Porque as pessoas engordam não é porque comem muito, é porque comem mal. Basta você olhar avós e bisavós. Povos da atualidade, povos indígenas, povos que vivem da natureza, eles comem quando têm fome e se saciam. Não tem hipoglicemia, não tem obesidade, não tem diabetes, hipertensão, nenhum. Quando você começa a fragilizar a saúde metabólica, que é consequência de comer de tudo um pouco, aí vem mais fome. Quando você ignora a qualidade da alimentação, é o que esse estudo mostra aqui, sabe? Quando você ignora a qualidade da alimentação, coloca tudo no mesmo saco, conta calorias que vai emagrecer. Ora, já dizia o Disney, o Dr. Souto, o cemitério das dietas é a fome. Se você adere a uma estratégia, uma intervenção dietética, uma estratégia nutricional, no qual vai sentir fome constantemente, já está fadado ao fracasso. Porque a última coisa que você quer, se você precisa emagrecer, é passar fome. E se você conta calorias diariamente, o dia, o quanto eu preciso comer de calorias em um dia, mas ignora a qualidade da alimentação, está fadado ao fracasso. Não é para sentir fome. Entende? Ah, André, eu entendi. Tá, eu vou fazer uma dieta que eu vou comer mais natural. Mas eu preciso contar carboidratos? Ora, vamos entender primeiro que a alimentação, a qualidade alimentar é muito mais importante. O impacto metabólico do alimento é mais importante. Porque se você come de tudo um pouco, por exemplo, você toma um café da manhã com mais carboidratos. O carboidrato eleva a glicose. A glicose estimula a insulina. E aí, quando a insulina baixa, a glicose vem a fome novamente. E dependendo do tipo e quantidade do carboidrato que você come, vai sair muita insulina para baixar a glicose. Aí vem hipoglicemia de rebote, uma hipoglicemia tardia. Quem come um café da manhã com carboidratos refinados, pão, tapioca, bolacha, torrada, por exemplo, com pouca ou nenhuma proteína, tá fadado a sentir fome com 1 hora, com 1 hora e meia. Pode ter hipoglicemia, sentir fraqueza. Entende? Que é uma alimentação pobre em qualidade. Tá? Então, só pelo simples fato de a gente melhorar a alimentação. André, o que significa melhorar a alimentação? Existem várias nuances, tá? Mas comer mais natural, evitando carboidratos refinados e comendo a proteína adequada, a saciedade aumenta. E olha só. Tem incontáveis estudos. Eu trouxe aqui, tá? Mas tem incontáveis estudos, por exemplo, sobre cetogênica, que mostra que ela regula o apetite, ou seja, ela te ajuda a aumentar a saciedade. André, o que é uma dieta cetogênica? Na próxima semana a gente vai fazer um desafio aqui, tá? Já tem muito conteúdo aqui. Dentro do programa Protagonista tem protocolos mastigadinhos lá, fase 1, 2 e 3, bem mastigadinho, ensinando passo a passo. A gente dá as mentorias, faz o acompanhamento. Mas entenda que dieta cetogênica é, ponto 1, comida de verdade. Ou seja, não, basicamente não entra industrializado. Base proteica, carnes e ovos, como a espécie humana sempre fez, mas pouquinho carboidrato, proteína moderada e mais gordura. Quando você faz isso, tá aqui, ó, a saciedade, o equilíbrio na saciedade, ela acontece. Não precisa ser cetogênica, entenda. Uma low carb é maravilhosa também. Até uma dieta paleolítica com mais carboidratos é ótima também. Aí vai entrar a questão da individualidade, objetivos, saúde metabólica, relação com a alimentação. André, qual é a melhor dieta? Não existe melhor dieta. Vai depender da sua relação com a comida e dos seus objetivos. Saúde metabólica, objetivos. O contexto é mais amplo, tá bom? É bem mais amplo. Entenda que as diretrizes nutricionais, a pirâmide alimentar que foi criada na década de 90, que coloca na base alimentar um grupo de alimentos que basicamente não fez parte da nossa história evolutiva, ela aumenta o impacto metabólico que te dá mais fome e aumenta desejos de comida, tá? Ela, por exemplo, comer mais carboidratos é prazeroso, é delicioso, não quero entrar nesse mérito, mas comer carboidrato leva muita glicose. A glicose no sangue elevada é tóxica. E aí o pâncreas secreta insulina para baixar essa glicose. E aí quando baixa a glicose, vem a fome novamente. E dependendo do tipo do carboidrato e a quantidade, vai vir hipoglicemia. A hipoglicemia é por conta do excesso de insulina que baixa a glicose. Tá? Isso acontece, isso é desenvolvido ao longo do tempo. Uma alimentação rica em carboidrato, o indivíduo acaba ficando muito sensível, começa a ter hipoglicemia ao longo do dia, precisa comer mais. Se torna... Ora, isso era raro há uma geração. Isso não acontece com povos caçadores-coletores. Acontece com quem come de tudo um pouco. Piora a qualidade da alimentação. Assim como tem esse estudo que eu estou mostrando aqui, ele mostra como a alimentação com qualidade, nesse caso aqui, fala de uma cetogênica, regula a questão hormonal da fome e saciedade, grelina, leptina, insulina, porque fica tudo no equilíbrio, sem picos de um hormônio ou de outro, tá bom? Deixa eu ver se tem muito comentário aqui. Mas bora lá, bora seguindo aqui. Entenda que quando você come de tudo um pouco, aumenta as chances de ter dificuldade para emagrecer. Você aumenta a chance de engordar, tipo uma dieta flexível, que é bizarro, né? Você comer substâncias pobres em qualidade, ricas em calorias, que estão diretamente ligadas a doenças metabólicas e querer emagrecer. O que acontece é o contrário. Quando você come de tudo um pouco, você aumenta pensamentos e desejos compulsivos. Você desenvolve um vício alimentar. Não tem boa gestão emocional, come para se acalmar. Come de tudo um pouco. E aí você piora a saúde metabólica, mas se acalma. Depois vem a fome e o desejo para comer mais. Piora a ansiedade, piora a compulsão, piora o sistema imunológico, piora a inflamação. Entenda? É difícil sair desse ciclo vicioso. Um dos principais importantes, passos e importantes passos é limpar a alimentação. Como esse estudo comprova aqui. Assim como tem esse, existem incontáveis outros. Como a qualidade da alimentação não precisa ser cetogênica, entenda. É qualidade, evitando processados, ultraprocessados. Até uma abordagem paleolítica com mais carboidratos, como frutas e raízes, tem um impacto positivo na fome e saciedade, dá um impacto melhor quando comparado com quem come de tudo um pouco. Porque não é sobre carboidratos, é sobre qualidade. Tá bom? Bora passando aqui. Tem outro estudo, olha só. Será que realmente a dieta cetogênica regula o apetite? Sim. Olha só, é uma revisão sistemática e meta-análise mostrando isso. Deixa eu ver se aqui. Tá, é mais uma. É esse aqui. Revisão sistemática e meta-análise. Olha só, você que me acompanha há mais tempo sabe. O topo da evidência científica, revisão sistemática e meta-análise. Não existe estudo científico superior a revisões sistemáticas e meta-análises. Não existe. E aqui está mostrando isso, que naturalmente o equilíbrio hormonal da qualidade da alimentação, a relação é muito grande. Cadê? Deixa eu só traduzir aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, os indivíduos que tinham menos fome e exibiam maior questão da saciedade durante a dieta low carb, o que estava aderindo a low carb, a very low carb, a cetogênica, tá? Quando estavam em cetose, tinham menos fome e menos desejos em comer. Frequentemente me perguntam: André, eu sofro com ansiedade e compulsão. A cetogênica ajuda a tratar? Olha só, compulsão é muito complexo. Não é só alimentação. Ansiedade não é só alimentação. Tem vários fatores envolvidos: fator externo, fator ambiental, história de vida, memória afetiva, estilo de vida, atividade física. A qualidade da alimentação é um braço importante. Porque pensa, se você sofre de ansiedade e compulsão, não consegue controlar a relação com a comida, se você adere a uma estratégia nutricional que vai diminuir a inflamação, sim, porque eu já mostrei aqui, vários estudos mostram que quem sofre de ansiedade e compulsão tem uma alimentação pobre em qualidade, uma alimentação inflamatória, uma glicemia que oscila muito, tá com o um pé na síndrome metabólica, resistência insulínica. Então, melhorar a alimentação reverte tudo isso. Melhora a saúde cognitiva, melhora a saciedade. Ora, para quem tem um descontrole alimentar, aderir a uma estratégia nutricional que melhora a questão cognitiva, melhora a saúde metabólica, aumenta a saciedade, fica mais fácil seguir adiante no tratamento, percebe? Porque se você come de tudo um pouco, você entra num ambiente que vai favorecer a dificuldade. Se você melhora a qualidade da alimentação, você entra no outro ambiente que favorece ao controle. Tá? Não é a cetogênica que vai determinar, eu faço cetogênica, vou controlar a ansiedade e compulsão. Não é só isso. Eu já fiz o depoimento com uma aluna minha, Isadora. Eu fiz uma live com ela, onde ela relatou a história de vida dela. Em cerca de 4 meses, de 2 meses, lá no programa Protagonista, ela controlou a ansiedade e compulsão. Ela relatou isso. Com 4 meses, ela reverteu a resistência insulínica. Sem dietas nem remédios. Não é só a alimentação, mas a alimentação vai influenciar muito. Então, se você adere a uma estratégia nutricional que induz naturalmente ao aumento da saciedade, ora, você aumentou muito as chances de ter sucesso no emagrecimento. Então, André, quer dizer que a qualidade da alimentação é importante? Eu preciso contar calorias? Olha só, se segura na cadeira aí, tá? Tem esse estudo, um estudo controlado em seres humanos. Não é estudo observacional nem em camundongos, em seres humanos. Olha só, deixa eu ver se eu mostro aqui. Esse estudo pegou dois grupos de pessoas com sobrepeso e obesidade. Um grupo seguiu a dieta da pirâmide alimentar tradicional, ou seja, comendo tudo um pouco, focando em calorias, o que os nutricionistas recomendam hoje. O outro grupo seguiu uma dieta com qualidade, nesse caso aqui foi uma dieta cetogênica, comendo à vontade. Coloca o ouvido aqui de novo. Comendo à vontade. Eu vou falar de novo aqui. O pessoal do grupo da cetogênica comeu à vontade. Ou seja, tinham os grupos de alimentos lá para seguir, mas quando tinha fome, comia, saciou, parou. Não tinha nenhum controle burocrático de pesar, de controlar nada. Comeram à vontade. Olha só, e aí deixa eu trazer aqui, traduzir para você. Porque quem lucra com a doença, com a obesidade, com sobrepeso, não quer que você saiba disso. Olha só. Deixa eu ler aqui a conclusão. Esse estudo mostra um benefício claro de uma dieta muito, muito baixa em carboidratos, very low carb, com a low fat, ou seja, o que a pirâmide alimentar recomenda hoje, para a perda de peso corporal e gordura a curto prazo, especialmente em homens, porque nesse estudo aqui estava com homens. Ah, uma perda preferencial de gordura na região do tronco com a dieta very low carb, ketogenic diet, ou seja, uma dieta cetogênica muito baixa em carboidratos, é nova e potencialmente clinicamente significativa. Mas requer uma validação adicional. Esses dados fornecem suporte adicional para o conceito de vantagem metabólica com dietas representando extremos na distribuição de macronutrientes. Olha só. Cetogênica. O desconhecimento acaba fazendo com que pesquisadores como esses aqui usem termos que possam confundir, como se uma cetogênica fosse extrema. Mas quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre fez uma cetogênica. É porque a indústria, a mídia é muito forte, te fazendo acreditar que a pirâmide alimentar é ok. Só que a pirâmide alimentar foi criada na década de 90, seguindo uma estratégia nutricional que vai na contramão do que a espécie humana sempre fez. Quando a gente volta de hoje para 2 milhões e meio de anos, lá para o período paleolítico, durante 99,5% desse tempo, onde a nossa genética foi moldada e evoluída, o carboidrato foi escasso. Ou seja, low carb, cetogênica, de forma natural, sem extremo. E aí, quando a indústria alimentícia ganha esse poder, te fazendo acreditar que comer de tudo um pouco é ok, parece que quando você para de comer biscoito recheado, salgadinho e refrigerante, isso é extremismo. Não é. Mas está aqui, é um estudo controlado. E olha só o que é mais interessante. O grupo da cetogênica, como você viu aqui, comeu à vontade. Não contou calorias, nem comeu pouco, nem pesou nada. Comeu à vontade. Olha só, o grupo da cetogênica comeu 1.850 calorias por dia. E o low fat da pirâmide alimentar comeu 300 calorias a menos, 1.562. Dá 290 e poucas calorias de diferença, né? 290, quase 300. Ora, como o grupo da low fat pode comer 300 calorias a menos por dia e emagrecer menos? Porque calorias não são iguais. A vantagem metabólica de comer com qualidade é superior à quantidade do que se come. Muito mais importante do que contar calorias é a qualidade. Ouviu? Vou falar baixinho, porque quem lucra com a doença, com sobrepeso, não quer que você saiba disso. Existem pessoas, sim, que não querem mudar a alimentação, querem emagrecer, fazendo a mesma coisa que leva a engordar. As pessoas querem controlar a ansiedade e a compulsão, fazendo a mesma coisa que piora a ansiedade e compulsão. Entenda. Mas para você, assim como os meus alunos e assinantes aqui, que querem tratar a causa do problema, melhorar a autoconfiança, a saúde emocional, a saúde metabólica, querem tratar o mal na raiz, entenda que o ponto principal é qualidade. É a qualidade da alimentação. Ok? Por isso que eu falo, compartilha. Quantas pessoas, mundo afora, não teriam sua saúde transformada, sua vida transformada, só pelo simples fato de entender isso que eu estou mostrando aqui para você? Por isso que eu peço, compartilha. Tem muita gente que acha que precisa fechar a boca, comer pouco. todo dia alguém entra lá na página do programa protagonista, tem dúvidas sobre o programa, me chama no WhatsApp e fala: André, eu preciso emagrecer, mas eu não consigo. Aí eu pergunto: qual é a sua maior dificuldade? Ora, porque eu sou sedentário e porque eu gosto de comer. Ora, você não precisa se exercitar, e eu vou te provar aqui, nem precisa comer pouco. Tá aqui o estudo. Porque emagrecimento não é sobre fechar a boca e comer pouco. É sobre o impacto metabólico do alimento que você come. E se você consegue aumentar a saciedade ainda comendo mais, olha, tá aqui, ó. O pessoal da cetogênica comeu praticamente 300 calorias a mais por dia e emagreceu mais. Isso é um estudo controlado em seres humanos. Entenda, não é estudo em rato, não é estudo em camundongo, não é estudo em animais. São em não em humanos. Nós temos a mesma genética. É claro que são pequenas características. Mas quando eu falo, muitas vezes eu sou até repetitivo. Algumas pessoas, enfim, não gostam quando a gente traz a verdade, mas não precisa comer pouco, contar calorias, nem se exercitar, André? Não. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Se segura aí na cadeira, compartilha, meu café já deve estar frio aqui. É claro que é muito fácil você também engordar seguindo uma dieta cetogênica. Por isso que eu dou as mentorias para os alunos. Não é comer até passar mal, entende? Existe limite e bom senso. É muito fácil engordar, tá? É muito fácil travar o emagrecimento. Lá no grupo, para quem é aluno do Protagonista e Assinante aqui, a gente tem um grupo no Facebook. Lá eu coloquei um guia, um checklist com 100 erros que travam o emagrecimento. André, eu faço tudo certo, mas não estou emagrecendo, eu estou engordando. Sim, é possível. Basta fazer errado. Esse estudo aqui teve acompanhamento dos pesquisadores. Meus alunos estão aqui. Eu vou mostrar um depoimento já já para você, tá? Você vai se surpreender. Mais um depoimento de aluno que eu recebi esse final de semana. Tá? Não precisa comer pouco, contar calorias. É possível. Se você errar, você engorda. Mas, ó, percebe que quando você descobre que não precisa contar calorias, pesar alimento, comer pouco, nem passar fome, é maravilhoso, né? Olha que vantagem. André, você está dizendo que não precisa se exercitar? Não, olha só esse estudo aqui. Eu sou educador físico também, tá? E eu entendo que 99,99% dos educadores físicos que trabalham online, que querem, enfim, que precisam trabalhar, acabam usando um argumento que eu não entendo, eu entendo que não é o melhor, tá? Eles acabam vendendo emagrecer, exercício para emagrecer. Não é o exercício que vai fazer emagrecer, é a alimentação. Olha só. Isso não desmerece o exercício, tá? Pessoas sedentárias vivem menos. Você deve se exercitar. Pessoas sedentárias tendem a ter uma expectativa de vida menor. Vivem menos, têm um envelhecimento pior. Eu não estou desmerecendo. Só que o argumento utilizado para vender um programa de exercício não é emagrecimento. O emagrecimento vai ajudar? Vai. Mas não adianta se exercitar muito e se alimentar mal. Eu acho que quem é do meio do esporte deve conhecer pessoas que se exercitam muito durante a semana e não consegue controlar o peso, porque a alimentação tá errada. E você já deve ter visto depoimentos dos meus alunos aqui que chegaram ao peso ideal sem exercício. Isso não tira a necessidade do exercício, tá? Olha só. Veja esse estudo aqui. Deixa eu traduzir aqui para você. Eu faço questão de mostrar em inglês porque, para quem é profissional da saúde, pode ir lá investigar depois. É só pesquisar pelo título, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um grupo de 30 adultos previamente diagnosticado com síndrome metabólica. A síndrome metabólica é consequência de uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, tá? Aí o indivíduo adoece. Esse grupo de 30 adultos foi previamente diagnosticado com síndrome metabólica pelo médico de atenção primária. Foram aleatoriamente prescritos para um dos três grupos. O grupo 1, uma dieta cetogênica sem exercícios. Uma dieta americana padrão, sem exercícios. Essa dieta americana padrão é a pirâmide alimentar, tá? Comer de tudo um pouco, focando em calorias, evitando gordura e mais carboidratos. Ou o grupo da dieta padrão, tradicional, com 3 a 5 dias de exercício por semana. Deixa eu só recapitular. Grupo 1, dieta cetogênica sem exercício. Grupo 2, dieta da pirâmide alimentar sem exercício. E grupo 3, dieta da pirâmide alimentar com exercício. Se a gente fizesse uma enquete aí mundo afora, a maioria das pessoas ia dizer que a dieta da pirâmide alimentar, focando em calorias, com 3 a 5 dias de exercício por semana, vai emagrecer mais. Mas se segura aí na cadeira. Os resultados demonstraram que a mudança ao longo do tempo, ou seja, durante as 10 semanas, 10 semanas, dá 2 meses e meio, foi significativamente no grupo da cetogênica para perda de peso, percentual de gordura corporal, IMC, hemoglobina glicada e cetonas. Todas as variáveis do grupo cetogênico superaram as do grupo do exercício e não exercício, com 5 dos 7 demonstrando significância estatística. Ou seja, o grupo da cetogênica, mesmo sem exercício, melhorou todos os marcadores de saúde e a composição física, queimou mais gordura, mesmo comparado com o grupo que comeu de tudo um pouco, focando em low fat, com 3 a 5 dias de exercício por semana. Olha só, isso não, de novo, não desmerece a atividade física, tá? Pessoas devem se exercitar, todo ser humano deve se mexer, caminhar, fazer força. Mas eu entendo, como ex-obeso, que a dor do sobrepeso, da obesidade, é muito grande. E a gente quer logo resolver isso, queimar gordura. E a gente acaba ouvindo essa conversa fiada de que gasta caloria, se exercita muito. O impacto do gasto calórico na queima da gordura corporal, na redução dessa gordura corporal, é pífio, é irrisório. É muito melhor você se exercitar com foco na construção muscular, que tem um impacto metabólico maior de queima de gordura, acelerar o metabolismo a longo prazo. Olha só, deixa eu ler aqui de novo. Os resultados demonstraram que a mudança ao longo do tempo, da semana 0 para a semana 10, foi significativa no grupo cetogênico para peso, percentual de gordura, IMC, hemoglobina glicada e corpo cetônico. Todas as variáveis do grupo cetogênico superaram as do grupo do exercício e não exercício, com 5 dos 7 desses marcadores de saúde demonstrando significância estatística. E aí? Forte, hein? Eu vou mostrar um depoimento aqui, deixa eu só tirar a tela. Porque querem te fazer acreditar de algo que não funciona ao longo do tempo, né? Que é comer pouco, fechar a boca e se exercitar muito. Você deve se exercitar, deve encontrar uma rotina de exercícios. Você deve se cuidar, caminhar, fazer trabalho de força, dançar, não sei. Se mexer. Nós humanos temos esse biotipo porque a gente precisa gastar energia, se mover. Mas quando você adquire a obesidade, o sobrepeso, não é pela ausência de exercício. Nem porque você come demais, é porque come errado. Porque segue uma dieta flexível, come de tudo um pouco. Tá? Se segura na cadeira que eu vou mostrar aqui um depoimento de um aluno que me mandou esse final de semana. Deixa eu só achar aqui. Ah, quando eu tocar aqui o vídeo dele, eu fiz aqui, tá? A estrutura, não sei se o som vai chegar para vocês, mas se vocês estiverem vendo e ouvindo o depoimento dele, do Ciro, só me dá os feedbacks aqui nos comentários, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Aqui. Me dá o feedback se está vendo e ouvindo bem.
Olá, gente. Bom dia. Sou Ciro, sou de Salvador, Bahia. Estou gravando esse vídeo para relatar um pouquinho da minha experiência com o programa Leve, do protagonista, do André Burgos. Conheci o programa através das nossas redes sociais um pouco mais de um ano, né? E resolvi me tornar aluno, fazer a minha inscrição. Confesso que no início eu estava meio seguro, meio desconfiado, porque eu já venho de alguns resultados negativos ao longo de várias tentativas de perda de peso. Na verdade, eu lutei contra a balança a minha vida inteira, né? Venho de uma obesidade de mais de 113 quilos. E o que me manteve realmente fiel ao programa foi o fato dele ser todo pautado em ciência, todo pautado em conhecimento científico. Na primeira fase, por exemplo, o programa é todo dividido em fases, em protocolos. Na primeira fase, eu tive um resultado muito interessante, de mais de 12 quilos de perda de peso. Isso foi suficiente para me manter ali motivado, focado, avançando os protocolos e das fases. Na segunda fase, por exemplo, eu já tinha uma redução de mais de 20 quilos, então eu já não falava mais simplesmente redução de peso, já falava em mudança de vida totalmente, já estava praticando corrida de rua, mountain bike e outras modalidades esportivas também. Hoje, depois de um ano de programa, pouco mais de um ano de programa, eu já perdi mais de 30, realmente é uma mudança de vida, literalmente. Quero aqui parabenizar o André pelo seu trabalho fantástico, André. É uma verdadeira missão que você desenvolve aí através da internet, tá certo? E assim como funcionou para mim, eu tenho certeza que pode funcionar para diversas outras pessoas que também acreditem. E peço a Deus, André, que lhe dê muita sabedoria, muita saúde para que você continue esse trabalho mesmo. Tudo de bom, um forte abraço.
Viu aí, 33 quilos em um ano. No tempo dele, hoje, o Ciro, ele já encontrou o caminho, né? A gente tava trocando uma conversa ontem, esse final de semana, e ele encontrou o caminho do estilo de vida. Sem precisar comer pouco, sem contar calorias, tomou gosto pelo exercício. Mas como eu te provei aqui, nem precisa de exercício. Ele decidiu tratar a causa do problema. Ele participou muito das mentorias, conhecendo as estratégias lá, e como você viu, lá no Protagonista tem as fases que a gente trabalha, com protocolos bem definidos, que a gente mostra a evidência, mostrando como é simples a jornada. O desafio maior de quem precisa emagrecer não é comer pouco, nem exercício, eu entendo, né? As pessoas acham que precisa fechar a boca e se exercitar muito, não é, eu provei aqui para você que não é. Mas a mudança maior, a barreira maior na jornada de emagrecimento, de recuperar a saúde, é mudar hábito, é mudar a relação com os hábitos. Quando a gente desenvolve hábitos, né, a questão neurológica, do sistema nervoso, dos mapas neurológicos, que a gente aprende por estímulo, pela prática, pela concentração, a gente acaba criando, funcionando no automático. O nosso cérebro não quer gastar energia para que a gente mude hábito. E a gente precisa se esforçar para mudar hábito. Essa é a barreira. Porque se você acha que para queimar gordura, sair da obesidade, como eu saí, como o Ciro, que vocês viram aqui, como tantos outros alunos lá do Protagonista, precisa fechar a boca, passar fome, se exercitar, está puramente enganado. Mas é preciso desejar sair desse estado de obesidade, tá? E assim como eu deixei aqui o tema até provocativo dessa live, pare de contar calorias e carboidratos, principalmente se você precisa emagrecer. Atendendo a pedidos, lá no Protagonista, eu coloquei, e para assinante e membros também, um aplicativo onde você coloca seu nome, idade, sexo, altura, peso, se exercita ou não, a frequência de exercício na semana, para o aplicativo dizer a quantidade de calorias. Muitos alunos preferem isso, para ter um norte. Eu entendo, tá? Mas eu encorajo a todos a ter essa leveza e jogo de cintura, melhorar a relação com a alimentação, fazer parte de uma comunidade, se aproximar das pessoas adequadas, porque quando você olha na jornada, é simples, é melhorar hábito. O desafio é esse primeiro passo, é construir novos hábitos. Construir um hábito é desafiador, exige esforço. Assim como tocar um instrumento musical, assim como desenvolver uma nova habilidade, crochê, pintura, desenho, tocar instrumento musical, começar a correr, a caminhar, aprender algo novo, culinária, sabe, montar um quebra-cabeça gigantesco, exige concentração, prática, dedicação, esforço. Nem todo mundo está disposto a isso. Mas não tem truque, não tem atalho, não tem. Mudar hábito, reconstruir hábitos, remodelar hábitos, exige empenho, esforço. E muitas vezes fazer parte de um grupo, de uma comunidade, ter essas mentorias que a gente oferece lá no Protagonista, ela é o motor que falta. O Ciro participou muito, durante meses, toda semana. Hoje ele já encontrou o caminho. Encontrou o caminho. Já faz um bom tempo que ele não participa. Ele está no Protagonista ainda. Eu acho que ele participou em fevereiro ou março, a última. Ele encontrou o caminho. É simples. Mas exige empenho, esforço. Não caia nessa conversa de dieta flexível, dieta dos pontinhos, shake emagrecedor, porque você não engorda porque não toma shake. Você não engorda porque come muito. É porque come errado. Como eu provei para vocês aqui, dois estudos maravilhosos. Mesmo comendo 300 calorias a mais, as pessoas emagreceram mais. Mesmo sem exercício, só pelo fato de melhorar a alimentação, Os indivíduos do estudo emagreceram mais, melhoraram todos os marcadores de saúde, mesmo comparado com aqueles indivíduos que se exercitaram de 3 a 5 dias na semana, porque eles melhoraram a alimentação. Tá aqui a referência, tá? Não falo da boca para fora. Ah, André, você fala porque é você. Eu mostrei mais um aluno meu aqui, sai da obesidade. Ele decidiu se salvar, tá bom? Bora lá, deixa eu responder as demais perguntas aqui pra gente aproveitar o nosso tempo, tá? Cadê? André, como eu faço para entrar no protagonista? O link tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube, na bio do Instagram. Tem lá todo o protocolo, todo o passo a passo, e eu entendo que hábitos, relação com a comida é construído ao longo de décadas, muitas vezes. E trabalhar cabeça e coração com alimentação exige demais. Por isso, lá no protagonista, não é só sobre alimentação, vai muito além. Quem é aluno do protagonista sabe. As mentorias, a comunidade, trabalhar gestão emocional, autoconhecimento, tem protocolos, tem ferramentas para trabalhar questão emocional, autoconhecimento, um trabalho de 12 semanas lá. É possível conseguir só? Claro que é. Mas você pode talvez levar muito mais tempo, aprender a lidar com frustração, aprender com erros e tropeços. É muito mais fácil quando você segue um método testado e comprovado. Mas entenda que se você precisa melhorar a saúde e sair da obesidade, é só melhorar hábitos, tá bom? Lá no Protagonista a gente oferece todo o suporte, por enquanto, as mentorias como bônus, como brinde, mentorias toda semana por um ano, para quem realmente quer fazer parte da comunidade e ter acesso a esse suporte e acompanhamento, tá? Cara, tem muito comentário aqui, deixa eu só seguir aqui alguns, tá? Deixa eu ver aqui. Márcia, eu fui em duas nutris e disse que tenho que comer amido. Digo isso porque batata, aveia, aipim, fubá tem amido. Ter que comer amido é pura falácia, tá? Enfim. Pessoas metabolicamente saudáveis, eventualmente, comer um pouco de amido não traz problema, tá? Se você tá no peso ideal, tem boa saúde metabólica, se exercita regularmente, não tem problema. Mas para quem tem diabetes, hipertensão e síndrome metabólica, deve ficar longe. Solange, bom dia. Rosane Gomes César Marques, aqui, ó, apoia e valoriza nosso trabalho, ela é assinante membro aqui do YouTube. Patrícia também é assinante membro aqui do YouTube, apoia e valoriza nosso trabalho. Fazendo a dieta carnívora, eu descobri que sou intolerante à lactose. E descobri porque sentia dores de cabeça sempre que comia ou bebia algo com muito leite. Com a carnívora, zero dores. Se você for seguir as recomendações tradicionais, padrão, vão dizer para você comer de tudo um pouco e gastar dinheiro com remédio. Ou você tem a opção de melhorar a alimentação e economizar com remédio. Parabéns, Patrícia. Silvana, bom dia. Estou firme na carnívora, me sinto muito bem, destravou meu peso, voltei a emagrecer. Parabéns, Rosane. A Rosane é assinante e membro aqui do YouTube, apoia nosso trabalho. Márcia Toshihara, também aluna do protagonista, sempre presente. Márcia, deixa eu só ajustar a tela aqui para mim. Cadê? Lia, um inferno essas dietas convencionais e mesmo as naturalistas, onde há muito amido, mês, etc. Para boa parte das pessoas não funciona mesmo, né, Lia? A minha filha tinha ovários policísticos. Ovários policísticos é consequência da resistência insulínica. Quer engravidar e não consegue. Que caminho seguir? Ó, é preciso ter um acompanhamento próximo, tá? Abstiart. Mas ovários policísticos é resistência insulínica. Resistência insulínica se trata com uma alimentação adequada. Comida de verdade e baixa em carboidratos, tá? E já perdi as contas, sabe? Abstiart. Quantas pessoas, homens e mulheres casais, melhoraram a fertilidade só pelo fato de melhorarem a alimentação? Tem muitas perguntas, eu fiz muitas, amo esse assunto. Francisca, também lá do protagonista, né, Francisca? Bom dia. Bom dia, Thelma. Lia, justo. Em estilos que, naturalistas que passei, houve orientação para me alimentar a cada 2 horas, muito carbo, que terrível. Engordei demais, adoeci em vários aspectos, enfim, faltava ciência e conhecimento. A Lia está lá no protagonista e a Lia é uma fonte de ensinamento. Para quem participa das mentorias e tem a oportunidade de participar com a Lia, obrigado mais uma vez, tá, Lia? É importante a gente trazer esses relatos, porque nem todo mundo Na verdade, é o contrário. A minoria das pessoas vai tolerar de uma forma neutra as recomendações tradicionais, né? É uma minoria. Concordo, a ansiedade pode estar ligada com exames tipo vitamina, etc. Depois que fiquei de olho no exame geral, estava faltando. Sim. Andresa, emagreci 42 quilos e não contei calorias. Que maravilha, Andresa. Parabéns. Olha o Sátiro. O Sátiro também emagreceu. Deixa eu ver se eu me lembro, Sátiro. 1,8 kg em uma semana no protagonista, sem comer pouco nem passar fome. Parabéns. Regina Campos, assinante membro aqui do YouTube, olha a estrelinha, apoia nosso trabalho, valoriza nosso trabalho também. Maravilha, show de bola, só imagem. Esse depoimento é emocionante do seu aluno. Márcio, eu fui obeso. Eu me emociono também, sabe? Quando eu saí da obesidade, como eu já falei aqui em outros momentos, uma das promessas de vida que eu fiz, de propósito de vida, foi exatamente esse que eu estou honrando aqui há anos. Me doar o máximo para ajudar quem quer ajuda. Essa consultoria gratuita aqui é a de número 289 nesse formato, tá? Instagram, simultâneo com o YouTube e em seguida indo para o podcast. Mas antes de iniciar esse formato, que eu já estou há um ano e pouquinho nesse formato, eu já fazia uns 2 anos no Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, essas lives. Porque eu sei como dói querer emagrecer e não conseguir. E muitas vezes a gente se pune, né? Eu não tenho força de vontade suficiente, eu não consigo comer pouco, eu não consigo me exercitar. Ora, eu provei aqui para você que não precisa comer pouco nem se exercitar. Só que falta pessoas atualizadas para ajudar nesse sentido. Isso não desmerece a atividade física, pelo contrário, eu sempre faço questão de reforçar. Todo ser humano deve se exercitar. Eu tenho uma aluna lá no protagonista que, com 52 anos, na menopausa, emagreceu 10 quilos em um mês, sem exercício, sem comer pouco. Mulheres precisam de um empenho muito maior para emagrecer e, na menopausa e pós-menopausa, ainda mais. Mas ainda assim, o passo a passo é o mesmo: melhorar hábitos. Cada um vai ter o seu tempo, não se compara. Mas entenda, não se puna. É muito cruel o mundo afora. Aquelas pessoas que têm padrões de beleza que são fora da naturalidade, se exercitando muito, mostrando sua rotina. E para quem não consegue ter essa rotina, muito menos aquele corpo, acaba se punindo. Ora, eu não tenho força de vontade suficiente. Ora, eu não consigo fechar a boca. Não precisa. Eu provei aqui para você, tá? Por isso que eu peço, compartilha. A boa informação deve chegar. E muitas pessoas deixam de ter resultados significativos porque não tem acesso à informação. Tentei totalmente ter a atitude de mudar, é o que nos traz resultados efetivos. E não é simples, né, Lia? Mudar hábito exige empenho. Mas eu entendo que é muito mais prazeroso se esforçar na mudança de hábito do que se punir, sabe? Eu não consigo, é difícil, não precisa comer pouco nem passar fome, né? Se aproximar das pessoas adequadas, trabalhar um autoconhecimento, a base de tudo é o autocuidado. Quando eu decido cuidar mais de mim, tudo flui naturalmente. E você não precisa sofrer com fome ou com exercícios intensos. Marlene, André, há 2 anos eu emagreci 25 quilos só mudando a alimentação, com 52 anos. Parabéns, Marlene. Dance. André, pode limão na carnívora? Depende do objetivo. Na carnívora só entra animal, alimento animal. Limão é vegetal. No entanto, adicionar limão ou não vai depender dos objetivos. Objetivos e a quantidade, por exemplo. Se for um limão, um sumo de limão, para temperar um peixe, colocar sal e assar, não vejo problema, tá? Mas se for tomar suco de limão, ou sumo de limão, mesmo sem adoçar, talvez não. Mesmo. Porque olha só. O que vai determinar é você ter clareza do porquê vai seguir uma carnívora. Porque carnívora não é religião. Nem todo mundo precisa seguir uma carnívora. Entende? Muitas pessoas, assim como elas, quando percebem os benefícios do jejum, elas ficam com medo de quebrar o jejum. Cara, leveza e jogo de cintura. Antes de adicionar limão ou não, primeiro é preciso ter clareza. Por que eu vou seguir uma dieta carnívora? Ah, André, eu quero acabar com o vício do doce, de frutas. Ó, então já respondeu. Limão a evitar. Entendeu? Mas em linhas gerais, para pessoas que se exercitam muito, são metabolicamente saudáveis, o limão eu não vejo problema. Nenhum problema, tá? Mas por isso que eu dou as mentorias para os alunos, porque a gente precisa entender o contexto, né? Quando alguém pergunta como você, Dan, André, pode limão na carnívora? Eu fico tentando imaginar os cenários, entende? Porque é preciso entender o contexto. Não dá para dizer pode, não pode, porque vai depender de cada caso, é um caso, da relação com a alimentação, com os objetivos, entendeu? Mas em linhas gerais, pessoas metabolicamente saudáveis, no peso ideal, que se exercitam bem, primeiro, nem precisam de uma carnívora. Mas se quiser tentar uma carnívora ou limão, eu não vejo problema. Laura, bom dia, André. Estou fazendo carnívora quase há 2 semanas. Estou me sentindo com pouca energia para os treinos. O que pode ser? Ou a carnívora está errada, oferecendo poucas calorias. E olha só, e aí é importante contar calorias ou aumentar o consumo de calorias. Ou ainda é adaptação, tá, Laurinha? Cadê? Dani Reis. Olha, Dani, tá de volta, Dani. Tava um tempão ausente, hein? Olha o Valmir Santos, nosso embaixador. Faltando likes. Cadê os likes? Eu não vejo aqui. Eu não sei quantas pessoas têm assistindo, nem quantos likes tem, tá? Eu tô na plataforma aqui, só vendo os vídeos e os comentários do lado. Vanessa Leite, bom dia. Hoje consegui pegar uma parte do ao vivo. Boa, Vanessa.
Eita, o café tá frio.
Mas é melhor um café frio do que não ter café, né? Solange, bom dia. Cláudia Cristina, bom dia pessoal. Continuando no estilo de vida carnívora, maravilha. Rapaziada, é isso. Deixa eu responder as perguntas aqui do Instagram. Cadê? Bora lá. Tem muita perguntinha aqui. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, bora lá. Aqui falta no Instagram. Pronto. André, sobre a manteiga clarificada, posso fazê-la substituí-la pela ghee? Pode. Manteiga, qualquer manteiga é boa, tá? A Kali, André, o sal tem multinutrientes? Não. Se sim, só o integral de Mossoró. Flor de sal de pedra? Pois é, não. Tá, o sal tem nutrientes, pouquinho, mas o que mais importa é o sódio, tá? E naturalmente, como o nosso paladar já não tolera muito sal, se guiar pelo paladar, tá fazendo certo. Deixa eu apagar aqui a luz. Pronto. Como se livrar dos doces que aparecem durante o dia? É só não pegar na boca e comer. Só isso. Mas eu entendo. Olha só, é a força do hábito, né? O vício do doce é construído. Da mesma forma como você pratica para andar de bicicleta, pratica, 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 cai, se machuca, se arranha, pratica, até uma hora que aprende. Você não desaprende a andar de bicicleta. Por mais que passe décadas sem andar, sua memória de equilíbrio na função vestibular, que é o nosso sentido, a função relacionada ao equilíbrio, ela está lá treinada. O vício do doce é decorrente, é construído ao longo da história de vida e normalmente está associadas a questões emocionais. E quando a gente aprende algo com fortes emoções, esse registro fica muito intenso, muito forte, tá? Lá no programa Protagonista tem a aula onde eu falo sobre como desconstruir isso e o que fazer para controlar, tá bom? Mas entenda que o vício do doce é construído, o conforto emocional. Tá ansioso, come, ansiosa, come, inseguro, insegura, enfim, vai comemorar, vai afogar mágoas. Então, quando tem muito sentimento envolvido, vício do doce. O doce por si só é viciante. É preciso entender isso, entender a questão emocional que está envolvida para trabalhar isso, remodelar a questão emocional e melhorar a alimentação. Sempre que você adiciona o estímulo do doce, mais você vai desejar o estímulo do doce. Sempre. Sempre. Olha só, veja só, deixa eu trazer aqui para mim. Entenda isso, que o doce, o açúcar é viciante, muito viciante. A gente aprende a viciar no doce. Eu tô aqui para te ajudar isso, tá? A te ajudar nisso. E aí, muito do que eu falo, você vai encaixando aí, né? Realmente, André, faz sentido. Num trabalho intenso, eu não sou feliz no trabalho, eu tô com muita preocupação. enfim, alguma questão financeira, eu estou com preocupação com alguém na família, eu estou com preocupação no trabalho, muita cobrança, eu tenho dormido pouco, a escola dos filhos, boleto para pagar, não sei. Preocupação. Estado emocional intenso. Ao longo da história de vida, de alguma forma você aprendeu que comer acalma. E de fato, porque quando você come alguns grupos de alimentos, açúcares, por exemplo, aumenta a produção de hormônios que estão associados a prazer e bem-estar. E aí você acaba criando esse vício. Entenda, nossas memórias e hábitos são construídas com a prática e concentração. Quando você e com quando tem emoção intensa forte, você registra isso. Entende? E registra isso. Por exemplo, pessoas viciadas em drogas ilícitas, cocaína. Vamos trazer um exemplo que é comum acontecer. Pessoas da extrema pobreza, que pessoas que moram na rua ou em ambientes bem delicados, sabe, se viciam em drogas. De alguma forma elas conseguem se salvar, passam por um período de tratamento e conseguem se libertar. Olha só, ela não se livrou. A memória continua lá, da mesma forma como pessoas que aprendem a andar de bicicleta. Se passar décadas sem andar, ela não desaprende. O estímulo fica ali, o treinamento. Uma pessoa que é viciada em cocaína, ela se liberta do vício, mas se ela passar pelos locais onde ela consumiu a droga, vai ter a memória associada, o desejo vai voltar, o gatilho está ali. A questão do doce é idêntica. A gente aprende a se viciar no doce. A gente não acaba com o vício do doce, não é desconstruído, a gente silencia. É preciso entender os gatilhos. O que é que acontece? A gente pode remodelar tudo isso, mas entendendo que em momentos pontuais a vontade do doce vai aparecer. Eu tô aqui para te iluminar. Agora você tá entendendo muitas questões, né? André, quando eu tô de TPM, dá uma vontade de... Sim, isso é construído. Isso é construído. Lá na mentoria já vi alguns depoimentos de alunos. André, essa vontade de comer as paredes na TPM sumiu. Sim, porque lá no programa a gente trabalha isso: autoconhecimento, gestão emocional e o principal, alimentação. Você consegue controlar isso, silenciar isso. André, eu tenho muita ansiedade, eu compro emoção. Sim, você pratica esse hábito. Você consegue silenciar isso quando entende o que é que acontece na minha vida, o que é que eu preciso dar atenção. Cria um plano para resolver. Paralelo a isso, melhora a alimentação. Sempre que você estimula seu paladar ao doce, você vai desejar mais doce. Percebe que não é comer de tudo um pouco, não é seguir uma dieta flexível que vai ajudar. Entende? Ah, André, eu não consigo. Pede ajuda. Tanto profissional capaz aí que pode ajudar. Não consegue, pede ajuda. O que não faz sentido é você saber que precisa de ajuda e não pedir. Lá no Protagonista, a gente dá as mentorias. Tem os protocolos. Tem nossas comunidades. Enfim. Todas as ferramentas que são possíveis para você ter acesso, para ter contato com quem pode ajudar. Não precisa ser protagonista, entenda, mas aqui a gente tem todas as ferramentas, a gente dá as mentorias toda semana. Então não consegue se controlar, pede ajuda. Ponto. Tá? Então, acabar com o vício do doce, do ponto de vista prático, são dois passos. Entende as questões emocionais e trata para de resolver. E o ponto 2, quanto mais você estimula o paladar do doce, mais do doce você vai desejar. Ponto. Então, melhorar a alimentação e melhorar a sua questão emocional. E o terceiro bônus aqui, o ambiente. A própria pergunta aqui já responde, né? Do Ítalo. Deixa eu trazer aqui para o Ítalo de novo. Aqui. Como se livrar dos doces que aparecem durante o dia? Olha só, eles não surgem do nada, né? Alguém te oferece. Então, talvez melhorar. Selecionar o ambiente pode ajudar, ou se eles surgem do nada, eu deduzo que ele não surja direto para sua boca, né? Eu acho que você tem a opção de pegar na boca, botar na boca e engolir. É preciso melhorar isso, tá? Ítalo, como usar o whey protein antes ou depois do treino, ou tanto faz? Primeiro, não precisa de whey, e se for consumir, em linhas gerais faz muito mais sentido depois do estímulo muscular. Estúdio Keto, chimarrão pode no jejum? Sim. Procuro utilizar somente a erva sem adição de açúcar. Noto que me ajuda no jejum, ótimo. Não tem nenhum problema. Chá, o chimarrão é uma espécie de chá, né? A erva, café e chá, chimarrão, tá tudo ok, desde que não adoce. Comer só frutas, carnes e raízes, batendo meta proteica, não preciso contar carbo e calorias? Olha só, eu peguei essa pergunta justamente para a gente desenvolver na consultoria de hoje. Pare de contar calorias e carboidratos. Eu provei aqui para você. Não só trouxe a evidência científica, como trouxe o depoimento do meu aluno, o Ciro, que emagreceu 33 quilos. Com o passar do tempo, ele tomou gosto no autocuidado e ele começou a se exercitar. Tá? Vocês viram o depoimento aqui. Carmen, gostaria de conhecer seu programa, como faço, já que descobri que estou pré-diabética. Carmen, aqui na minha bio do Instagram, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Você tá no Instagram, né? Opa, acabei mexendo errado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui na minha bio do Instagram, olha só, diabetes tipo 2 é uma doença adquirida. É séria, é grave. Pessoas perdem visão, amputam membros, sofrem AVC, infarto por conta da glicose descompensada. É uma doença adquirida pelo estilo de vida e eu já trouxe depoimentos de alunos meus que se salvaram do diabetes tipo 2, sem dietas nem remédios, tá? Aqui, por exemplo, no meu perfil do Instagram, tem esse link aqui, ó, onde tem o meu nome embaixo. Deixa eu ver se vai abrir agora. Aqui. Tá aqui, ó, no segundo botão, método protagonista. Emagrecimento protagonista. Lá tem um programa com as aulas e por enquanto que tem vaga nas mentorias, você ganha as mentorias. Um ano de mentoria semanal. Você entra na comunidade, tem todo suporte e acompanhamento adequado. Com as aulas ensinando passo a passo para recuperar a saúde metabólica e melhorar hábitos e gestão emocional. Todo o passo a passo, tá bom? Então vem aqui no emagrecimento protagonista e se entrar na página do programa e tiver alguma dúvida, lá tem meu WhatsApp. É só me perguntar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer aqui para outra. Ok, Carmen? Limão pode na carnívora? Aqui Dan perguntou, né? Aí depende dos objetivos, tá? Em linhas gerais, como falei, para quem é metabolicamente saudável, se exercita bem, não vejo nenhum problema. Mas antes de seguir uma carnívora, preciso entender. Eu preciso de uma carnívora? Porque nem todo mundo precisa, né? Se for uma escolha e fizer certo, tá ótimo. Não tem nenhum problema. Gabriel, poderia falar sobre os antinutrientes encontrados em legumes? Melhor evitar vegetais? Depende do contexto. A defesa do vegetal é o antinutriente. Em linhas gerais, ontem a gente fez uma live bem interessante com o Dr. Fernando Bastos. Ele deixou muito claro, exatamente a mesma linha que a gente segue aqui, de ter uma alimentação mais parecida com o que os nossos ancestrais sempre tiveram, porque é o que a nossa genética está adaptada. Base alimentar, proteína animal, carnes e ovos. Vegetais são complemento. A base não é vegetal. Ninguém, a nossa espécie não evoluiu sendo carnívora, predominantemente carnívora sim, mas todos os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais e vitais que nós precisamos estão em carnes, órgãos e ovos, todos. Para quem se exercita regularmente, tem boa saúde metabólica, não tem doenças autoimunes, não tem doenças inflamatórias, não tem por que estar evitando o vegetal, tá bom? Eu entendo, existem inclusive vários trabalhos bem bacanas aqui de pessoas que divulgam uma alimentação baseada em comida de verdade, só que eles acabam fazendo um terrorismo sobre vegetais, antinutrientes. Calma lá, se você cuida de um bom estilo de vida, bons hábitos, dorme bem, se exercita bem, cuida da saúde emocional, saúde metabólica, vegetal nenhum vai fazer mal. Alguns grupos... talvez você precise reduzir a frequência, outros nem tanto. Entende? Eliane, posso fazer musculação e dieta low carb? Claro, por que não poderia? Low carb é sobre comer comida de verdade. A espécie humana sempre comeu comida de verdade, pouco carboidrato e sempre gastou muita energia. Não precisa comer biscoito recheado, salgadinho e lasanha congelada, entende? Quer mais carboidrato? Só comer frutas, legumes. Silvia, qual é a sua opinião sobre o uso da creatina na menopausa? Eu confesso que eu nunca vi nenhum estudo nesse cenário. A creatina é segura, ela pode trazer bons resultados, mas é necessário que haja justamente a necessidade. Para a saúde cognitiva, a creatina tem mostrado muitos melhores em idosos. Para força, hipertrofia, a creatina também tem mostrado bons resultados, tá? Ok, Silva? Ângela Silva. Deixa eu trazer aqui para mim e a gente está terminando já. Bom dia, André. O leite zero lactose é saudável? É uma roubada, né? Porque no final das contas a quantidade de carboidrato vai ser a mesma. O que que eu acho mais interessante? Se você não tolera lactose, não tem por que estar bebendo leite zero lactose, inclusive, tá? Porque não tem nada que justifique o consumo de lactose ou de leite. Mas eventualmente não tem nenhum problema. O que não é saudável é o processado, ultraprocessado. São alimentos que são pobres em qualidade. O leite não é um alimento milagroso. Para quem já cultiva boa saúde, eventualmente tomar leite eu não vejo problema, tá? Laciane, pode treinar à noite e não comer nada pós-treino e comer no outro dia do meio-dia? Claro que pode. Fazer isso ou não, Laciane, vai depender dos objetivos, da rotina, tá? Mas olha só, a Laciane já tem feito bastante pergunta, né, sobre proteína e treino. Eu acho que a Laciane está treinando bastante, hein? O que é que a gente sabe, Laciane? Existe uma janela de até 24 horas após o exercício para consumir a quantidade de proteína adequada. Ponto. Se você treina de noite e vai dormir sem se alimentar, não vejo nenhum problema nisso. Desde que, na janela de 24 horas, após o jejum, haja o consumo adequado, de alimentação adequada, tá? No entanto, isso é em linhas gerais. Dependendo dos objetivos e do contexto, vai fazer muito mais sentido comer um certo tempo depois da atividade física. Tá? Por exemplo, para quem busca um rendimento esportivo mais específico, para quem tem um alto volume de treinos, tá? Então é preciso olhar numa ótica mais ampla. Cheguei atrasada, mas já vou ver no YouTube. Estúdio Keto. Respondi sua pergunta sobre o chimarrão no jejum. E tudo bem sem adoçar. 34 horas de jejum, olha só. Parabéns. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Hoje é quinta-feira, acabamos de encerrar a nossa consultoria gratuita de hoje. O tema: pare de contar calorias e contar carboidratos. Ah, não tem mais aqui. Às vezes chega um monte de pergunta de uma vez. André, com relação à mudança de hábitos, tem algum tempo padrão para a mente se adaptar? Sempre sofro com a mudança na minha vida. Isso não se inclui só a alimentação. Olha só. Felipe, existem vários artigos e estudos mostrando de 3 semanas a 72, 71 dias, que é um período aceitável padrão para mudança de hábito. Mas entenda, Felipe, eu vou dar uma dica extra para todo mundo aqui, tá? A gente consegue estabelecer uma nova, novos hábitos, fazer novas conexões neurais. Fortalecer os mapas mentais relacionados a hábitos, aprendizados, quando há estímulo, recompensa ou punição, por exemplo. Entende? E aí, nesse contexto, é muito mais interessante a gente trabalhar com recompensa. Porque, primeiro, a gente sempre paga. Quer ter uma vida plena e saudável? Quer realizar qualquer coisa na sua vida? Primeiro, pague com a moeda do esforço. É preciso ter clareza dos objetivos, mas é preciso ter em mente que, primeiro, a gente se esforça. Primeiro a gente paga com a moeda do esforço. No tempo correto, no tempo adequado, o universo, a vida, ela retribui isso. Do ponto de vista neurocientífico, quando a gente começa a estudar sobre neuroplasticidade, que é a nossa capacidade neurológica de se adaptar, de aprender a mudanças, a gente percebe ao longo do tempo coisas que a ciência nem explicava há poucas décadas. Por exemplo, olha só, eu posso falar nisso depois, tá? Pessoas que nasceram cegas e começaram a enxergar. Pessoas que tiveram derrame, lesão cerebral, um derrame, cara, irreversível, perderam o movimento de membros, mas voltaram, recuperaram os movimentos, coisa que a ciência não explicaria por conta da lesão cerebral. O que é que eu quero dizer com isso? Que nosso cérebro, a neuroplasticidade, ela ocorre de forma magistral quando a prática, a gente paga com a moeda do esforço, mas você precisa desejar aplicar o esforço e depois tem a recompensa. Quando você valoriza, reconhece cada esforço, quando você consegue olhar com a ótica positiva, que o esforço está valendo a pena. Por exemplo, quando o meu despertador toca de 3h47 da manhã para eu correr, eu não acordo animado, feliz, saltando fogos. Me esforço. É difícil demais. Mas quando eu volto do treino, cara, que sensação de dever cumprido boa. Autoconfiança e autoestima se elevam. Primeiro a gente paga com a moeda do esforço. Depois a gente recebe a recompensa. A questão, por exemplo, do doce, do açúcar, da comida, é que você tem um prazer na hora sem esforço. Não só o açúcar. Eu falo muito do açúcar, mas falo dos pontos de fuga. Pornografia, você tem aquele prazer, aquele estímulo na hora sem esforço. O álcool, o cigarro, a droga, o açúcar, o entretenimento, você está aqui vendo o vídeo, cara, são estímulos que você recebe, dopamina aumentando sem esforço. Tenha isso em mente primeiro. Eu preciso me esforçar, eu gasto energia, eu me empenho, depois eu recebo a recompensa. E aí, na ótica da neurociência, na neuroplasticidade, como eu falei dos exemplos de pessoas que tiveram derrame, cara, são muitos casos inspiradores, pessoas que nasceram cegas e voltaram a enxergar. Exercício, empenho, estímulo, esforço, recompensa. Então, a questão da mudança de hábito, você precisa ter clareza principal. O que é que está te incomodando e o que é que você vai resolver? Não é quer resolver, é vai resolver. Qual hábito você vai desenvolver? Para você chegar nesse novo hábito, quais atividades você precisa fazer? Crie pequenas atividades, pratique diariamente. Pequenas atividades. Tá? André, eu quero ser um fisiculturista, mas eu estou com obesidade grau 3. Tudo bem, mas coloque um prazo plausível. 3, 4, 5 anos. Comece a mudar hábitos agora. Tá? O eu fisiculturista, por exemplo, eu coloquei um exemplo extremo, tá? Para você entender. O eu fisiculturista, por exemplo, quais são os hábitos que ele tem quando ele é fisiculturista? Comece a construir agora. Um por vez, pequenas metas diárias. Acabar com o vício do doce? Entre aspas, é simples. Mas é preciso um empenho. Primeiro paga com a moeda do esforço. Tem as recompensas adequadas, entende? Não é recompensa de comer um pouquinho de açúcar, não. É remodelar as recompensas. Então, quando você entende esse ciclo, primeiro paga com a moeda do esforço, depois vai receber a recompensa, fica mais fácil saber que não tem truque, entende? Essa conversa de dieta flexível, ela é bastante interessante para quem vende. Só que no final das contas, eu não conheço ninguém que se salvou seguindo uma dieta flexível, pelo contrário. Né? Então, entenda isso. Vícios, por exemplo, distrações, cara, não tem. Acaba com vícios e distrações. Começa a construir os hábitos adequados agora, se aproximar das pessoas adequadas. Entende? Espero que tenha ajudado, Filipão. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, entende? Mas não tem truque. O que tem é empenho, é esforço. E quando você fala, Felipe, eu sofro com mudança na minha vida, todo ser humano sofre. A questão é o significado que a gente dá a esse sofrimento. Porque todo mundo, em algum grau, vai precisar se esforçar. Só que algumas pessoas acabam olhando pela ótica, cara, tá difícil. Outras, ora, tô evoluindo. Então, às vezes, só você mudar a perspectiva que tá vendo essa evolução vai mudar o grau de esforço, entende? Certa vez eu tava falando com alguém, uma pessoa na família, e falando, olha, quando você se esforça, você chega a qualquer resultado. E a pessoa me falou, mas não precisa morrer de tanto se esforçar. Entenda, ela vê muito mais o lado negativo da dedicação do que o lado positivo da conquista. Certo dia eu estava vendo uma entrevista de Hortência. Acho que talvez todo mundo aqui conheça, eu gosto, adoro basquete, joguei basquete. E Hortência falou que depois que ela foi para a seleção brasileira, a partir daquele momento ela fez uma promessa para ela, que toda vez após o treino, ela iria fazer 100, quer dizer, 1.000 cestas dentro, acertar a cesta após os treinos, 1.000. Não importa quantas tentativas tivesse, ela só iria acabar o treino quando fizesse 1.000 cestas. Durante 25 anos de carreira, ela treinou de segunda a sexta-feira, em média, 5 a 6 dias na semana. Quanto ela dedicou de esforço? Nem todo mundo está disposto a fazer o que é preciso fazer. Mas quando você olha na perspectiva da recompensa que está tendo, da evolução que está tendo, e não da dor do esforço, cara, entende? Muitas vezes é só o significado, a forma como a gente encara essa jornada, tá? Porque para um médico, cara, um médico se tornar um cirurgião, por exemplo, Ivo Pitangui, maior cirurgião plástico brasileiro, cara, ele tentou 11 vestibulares para poder passar na faculdade de medicina, 11 vestibulares. Quantos tropeços, entre aspas, ele não desistiu, empenho, 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 porque ele sabia onde queria chegar. Então é preciso abrir mão de muita coisa, se dedicar muito, precisa ter clareza do resultado que quer e do esforço que precisa empregar. Porque eu ouso dizer aqui, se você realmente deseja algo, realmente desejar de coração, ninguém te para. Ninguém te tira do caminho, porque se é algo que você quer, só depende de você. E o que vai facilitar essa jornada, eu falei isso nessa mentoria terça-feira agora, para Raquel, não sei se ela está aqui. Quando você consegue adicionar pitadas de alegria, de entusiasmo nessa jornada de dedicação, de empenho, de esforço, tudo flui naturalmente, tá? J. Faquico, bom dia. Adriana, bom dia. Olha só, o J. Faquico e a Adriana são lá do protagonista e estão sempre aqui também. Cadê? Cláudia, moro no Rio. Bom dia, André. Tem como entrar em contato com a Márcia Martins? Gostaria de saber do médico, da integrativa dela. Eu não sei. Quem é a Márcia Martins? É a Márcia Toshihara? Obrigado, André. Sempre atencioso. Disponha. Solange, olá. Luciana. Luciana também lá no protagonista, né, Luciana? Bom dia. Olha só, Solange, comecei sofrendo agora, depois de um ano, não sofro mais. Achei o André, agora sinto prazer em me cuidar. Essa semana, segunda-feira, teve a Maratona de Boston. A Maratona de Boston é a maratona mais antiga do mundo. É a maratona mais desejada. Primeiro teve a Maratona Olímpica, no ano seguinte a Maratona de Boston. Ela é a mais antiga. Eu tive a oportunidade de correr. Nem todo mundo... Não é só se inscrever e correr. É preciso alcançar um índice, enfim. Eu consegui correr lá. Meu recorde pessoal na maratona foi lá em Boston. E toda segunda-feira, em abril, né, que tem a Maratona de Boston, cara, a emoção vem, as lembranças. E frequentemente, eu tô falando isso porque frequentemente eu falo da Aline. Só trazendo aqui a conversa do Felipe, que perguntou sobre mudança de hábito, sempre sofre. A Aline Rocha, eu tive a oportunidade de entrevistá-la alguns anos antes da pandemia, tá? Eu fiz uma entrevista com ela para um programa específico meu, que eu coloquei para os alunos. A Aline Rocha, ela é cadeirante. Com 15 anos, ela sofreu um acidente de carro e perdeu o movimento das pernas. 15 anos. Para boa parte das pessoas, isso ia ser o fim do mundo. Para a Aline, não. A Aline não se contentou com a cadeira de rodas. Eu vou resumir a história. Ela participou da Paralimpíada do Rio de Janeiro. Ela já correu incontáveis maratonas ao redor do planeta. Outras provas, mais curtas, ela venceu a São Silvestre 4 ou 5 vezes. Ela se tornou uma atleta de alto rendimento na cadeira de rodas. E no final da entrevista ela falou: André, a cadeira de rodas me tirou... O acidente me tirou as pernas e a cadeira de rodas me deu asas. Ou seja, o significado que a gente dá na jornada é muito mais importante do que olhar a dor. Eu estou me esforçando, está ruim? Não. Você está pagando com a moeda da dedicação, do empenho, do esforço para ter uma recompensa. Nada cai do céu por acaso. Não existe sorte. Primeiro a gente paga com a moeda do esforço, do empenho, da dedicação. Entenda, não deve ser sofrido. Mas é preciso que haja empenho e dedicação. Percebe? Assim como a Aline Rocha, a Aline Rocha estava lá na maratona de Boston, eu nem sabia, tá? Quando eu liguei a TV para assistir a maratona, coincidentemente estava já passando a prova dos cadeirantes e o rapaz que estava narrando falou da Aline Rocha. Cara, meu coração palpitou, fiz um story ali na hora, marquei ela repostou. Que felicidade, sabe? Talvez ela nunca tivesse participado de provas, conhecido o mundo, se ela não tivesse na cadeira de rodas, entende? Muitas vezes olhar o lado positivo de qualquer situação vai mudar o resultado que você tem. Eu falo para meus filhos. É claro que para eles é difícil entender. Mas inclusive agradeça todos os dias pelos problemas que você tem. Porque são justamente os problemas que te fazem se fortalecer. Problemas te fortalecem. Quando você entende que o problema é uma ferramenta para te fortalecer e te levar para o outro lado, a mágica acontece. Porque você nunca vai se tornar mais forte se não se esforçar nunca, em nenhum cenário. Você não vai trabalhar, se tornar emocionalmente mais forte se não se esforçar. Você não vai ganhar músculo se não se esforçar. Você não vai emagrecer se não melhorar hábito, se não se esforçar. Todo problema vem para nos fortalecer. Agradeça a oportunidade que tem de se fortalecer. Faz sentido para você? Eu sei, é desafiador, né? Agradecer por problema, mas não encare problema como algo ruim. Encare como um trampolim para chegar onde você quer chegar. Deixa eu ver aqui. É outra. As Márcias te adoram. Me desculpa, tá? Se tem alguma aluna Márcia aqui, eu realmente não lembro. Porque lá no Protagonista já estamos batendo já quase 6 mil alunos no total, tá? Para quem participa lá das mentorias, a Márcia tá sempre aqui, a Toshihara eu já conheço. Inclusive eu lembro que a Márcia fez um caldo de ossos, conseguiu uns ossos aí sem custo, maravilhoso, né? Solange, e isto me motiva a continuar. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, Solange. Marlene, verdade, maravilha, tá? Olha só, quando eu falo agradeço o problema, de novo, tá, Felipe? Não sei se você tá aí ainda. Não entenda o problema como algo ruim que vai te puxar para baixo. É o contrário. Quando você entende que o problema é uma ferramenta, é um trampolim, vai ser um meio para te fortalecer. Uma forma de você encarar os problemas é, quando tiver um problema, pare e pensa. Quando eu superar esse desafio, como eu vou me tornar? O que é que eu vou aprender? Como eu ficarei? Percebe? Porque quando você olha nessa perspectiva do desafio, quando eu superar isso, o que é que eu vou aprender? Como eu estarei? Como eu estarei mais forte, melhor? Não sei. Que habilidade eu preciso desenvolver para superar esse desafio? Percebe? Porque é justamente isso. Você não vai ficar mais forte só ficar na cama deitado vendo Instagram, YouTube, percebe? A gente precisa sair, viver, se esforçar. E isso exige empenho, que é muito fácil ter prazer comendo, né? Com álcool, com drogas. Mas isso vai te puxar para baixo. Entenda sempre que na vida, primeiro a gente paga com a moeda do esforço, depois a gente recebe a recompensa. Ah, André, com quanto tempo? Não sei, cara. Não sei. Olha só, deixa eu te contar uma história que eu nunca contei. Nunca contei. Isso até mexe com o meu coração, tá? Eu tenho um irmão, só um irmão. Ele é cadeirante, tá? Ele é cadeirante. É certo dia, a televisão aqui em casa, ela queimou. Meus filhos estavam, cara, fazia exercício da trabalho da escola e ia pra TV. E eu tava achando que eles estavam consumindo muita TV. Eu queria trazer mais pro mundo real. Vamos montar quebra-cabeça, jogar xadrez, vamos fazer outra coisa. Coincidentemente, a TV queimou. Cara, eu poderia levar para consertar, mas eu não, eu segurei. Não, vamos ficar sem TV um tempo. Um exercício aqui em casa meu. Eu combinei com minha esposa. E eu falei isso no almoço com a família, com o meu pai e meu irmão. Ó, a TV lá queimou, mas eu não vou ajeitar agora não. A gente vai ficar jogando, enfim. Cara, deu 2 dias. Meu pai chegou, olha, desce aí. Aí o que foi? Ele desce aí. Meu pai trouxe a TV da sala dele para emprestar para aqui. Porque ele achou que, cara, eu não tava podendo trocar a TV. Não era isso. E aí eu peguei a TV, meus filhos viram, botei na sala. Olha só. Meu pai e meu irmão, que moram junto, tiraram a TV da sala dele, abriram mão para deixar aqui por causa dos netos e sobrinhos, né? Dos meus filhos. No mesmo dia que meu pai e meu irmão chegaram em casa, olha só como é. Sabe quando eu falo que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe? Isso foi de manhã. Em casa, de noite, quando eles estavam lá, alguém bate na porta chamando eles. Quando eles saem de casa, um rapaz estava doando uma cadeira de roda motorizada para o meu irmão no mesmo dia. Cara, tem coisas que a gente não consegue explicar, entende? O que eu acredito muito, isso é recente, esse ano, foi esse ano ainda. Eu acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais o universo, não sei, o que é que você acredita? O bem volta. Então eles tiveram essa iniciativa de deixar a TV deles aqui. No mesmo dia, alguém foi doar uma cadeira de rodas motorizada para o meu irmão lá na casa deles. Coincidência? Talvez sim. Mas ninguém me tira isso, sabe? Essa crença de quanto mais do bem a gente faz, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente se entrega, de alguma forma, o bem volta pra gente. De alguma forma, não sei explicar. Mas eu acredito. Eu falo isso já há alguns anos, tá? E a gente vê. A vida dá sinais, né? E eu acredito muito. Não tem sorte, tá? Não existe sorte. O que eu acredito muito é empenho. O quanto você está disposto a fazer pelo outro? O quanto você está disposto a se doar? O quanto você está disposta a se cuidar? Não sei quanto tempo, não sei quando, mas de alguma forma você vai ter a recompensa, entende? E aí, Felipe, eu estou falando isso porque, cara, o empenho, a dedicação, a gente é recompensado de alguma forma, no tempo certo, não sei dizer quando. Não tem a ver com religião isso, entende? Mas eu acredito muito nessa energia do universo, que quanto mais do bem a gente faz, mais o bem volta. De alguma forma, volta. Tá bom? Olha, Márcia Martins aí, sou nova, seu canal, senhor profissional que ajuda o próximo, sou grata. Amém, Márcia, amém. Olha, Filipão tá aí, ótimo, tá? Ok, Filipão, cara, eu fui obeso, doente e sei muitas vezes como funciona na cabeça de quem quer ter resultados rápidos, urgentes, logo, procura atalho. Muitas vezes a gente está disposto a colocar a saúde em risco. Ô, Solange, amém. Tá, mas ó, pés no chão, um dia por vez, pensa no seu eu ideal, coloca essa data, esse prazo, vê, olha, define tarefas diárias para fazer todos os dias, pequenas tarefas, plausíveis, alcancíveis, porque toda vez que a gente se esforça para realizar algo, autoconfiança e autoestima se elevam. Autoconfiança e autoestima se elevam, sempre. Sabe? Não tem truque, não tem atalho. Tenta colocar uma pitada de energia, boa energia, de motivação, de satisfação, de prazer. Porque o aprendizado, as conexões neurais, elas são formadas, principalmente quando a gente tem emoções intensas, seja positiva ou negativa, a gente aprende muito com a emoção intensa, tá? Com a concentração e prática. Ponto. Então, se diverte ao longo da jornada. Se for encarar olhando a perspectiva negativa, a probabilidade de desistir no meio do caminho é enorme, tá? De Souza, bom dia. Tudo bem? Cheguei tarde, não. Fica gravado aqui, tá? Essa é a consultoria gratuita número 289. Tem muito conteúdo aqui, mas amanhã, na sexta-feira, de 8 horas da manhã, a gente faz aqui a última consultoria da semana. Rapaziada, compartilha. Deixa o seu like aqui, tá? Comenta de alguma forma. Se você também quer passar o bem adiante, por isso que eu falo, sabe? Quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. É isso também. Quantas pessoas podem receber esse conteúdo e ter a vida transformada? Tá? Ter um insight, uma motivação, se motivar de alguma forma, né? Compartilha. Beijo no coração. Um excelente quinta-feira. Amanhã, na sexta, a gente tá de volta. Tchau, tchau.